A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Esse é o Escala Brasileira. Hoje o convidado é Frejá. Tudo bem, Frejá?
Tudo bem. Como vai? Tudo certinho?
Certinho. Pela primeira vez aqui no programa.
Pois é, um prazer enorme.
A gente quer começar falando lá daquele professor chato de violão que você teve lá na infância. Como é que foi isso? Isso desestimula realmente? Você já viu alguém desistir de música por causa de um professor chato?
Olha, é impressionante, porque quando eu penso sobre isso, assim, se não fosse o meu amor assim, muito grande pela música, eu teria desistido, porque eu era muito afim de aprender o violão quando eu tinha 10 anos e o professor foi tão ruim que o meu violão ficou há 4 anos parado num canto do quarto. Você imagina, 4 anos não é um período pequeno, né? Se fosse uma coisa assim, ah não, esse professor é chato, vou tentar outra vez com outro. Você vê que eu fiquei 4 anos afastado do instrumento por conta desse trauma aí de um professor ruim. Mas a sorte também é que eu tive depois ótimos professores. No momento que eu estava estudando, que eu estava querendo tocar mesmo. Então foi bacana que depois desse primeiro descompasso, só veio o compasso.
Tá certo. E você quer escolher uma música para abrir o programa de hoje?
Podemos escolher. Ó, eu gostaria de abrir com O Amor é Quente, que é a música que é o nome da turnê que eu tenho feito.
Tá ok. Esse é o Escala Brasileira, Frejá é o convidado de hoje. Frejá, esse negócio do Barão Vermelho, a gente ia aos shows do Barão Vermelho, sempre quem frequenta, sempre percebeu que a qualidade do som era impecável. É uma característica de vocês. E pelo que eu ouvi falar, você que realmente é uma das pessoas exigentes. Você acha que isso é um respeito que você tem ao público? Como é que funciona?
Eu acho que é um misto de coisas. Eu acho que, por exemplo, o rock é uma sonoridade, é um tipo de música onde a sonoridade é uma parte muito importante da música, né? A sonoridade dos instrumentos. Então, a gente no Barão sempre foi bastante exigente em relação à qualidade do equipamento. Acontece que, com o tempo, eu fui ficando cada vez mais conhecedor desses detalhes técnicos e tal, tanto que eu tenho um estúdio hoje. Então, acabou que no grupo eu sou a pessoa que realmente entendo mais desses aspectos técnicos, né?
Sim.
Eu acho que a gente, assim, a geração da gente, na verdade, ela teve um papel muito forte, muito importante na melhoria, no aprimoramento da qualidade técnica em termos de som que o Brasil tem hoje. Hoje a gente tem aqui no Brasil várias equipes de som de qualidade. Você pode rodar o Brasil todo, você vai encontrar em qualquer estado do Brasil, vai ter pelo menos uma equipe de som com um bom equipamento. Isso é uma coisa que, quando a gente começou, isso não existia, não acontecia, era uma coisa completamente diferente. E, ao mesmo tempo, uma coisa que fez a gente muitas vezes deixar de tocar em alguns lugares, porque a qualidade técnica do show era muito, muito ruim. E a gente dizia: olha, a gente não vai lá tocar nesse lugar, porque, infelizmente, as condições técnicas são muito ruins. Às vezes o cara ligava, por exemplo, equipamento todo num poste de luz da cidade. Você chega lá, começa a tocar, apaga a cidade, né? Então, a gente já teve situações onde você tinha que lidar com coisas assim, e a gente acabou se tornando um pouco mais exigente para justamente dar ao público um espetáculo que ele merece, e também a gente saber que a gente está fazendo com a qualidade que a gente gostaria que tivesse sempre, né?
Claro. Bom, por falar em qualidade técnica, tem alguma música que você lembre, assim, que a gente possa chamar e que tenha relação com vencer a qualidade técnica?
Não, nesse sentido não. Eu acho que, assim, dentro do trabalho, eu não diria que a gente tem, por exemplo, uma preocupação de que a parte técnica se sobressaia. Mas, por exemplo, tem três discos do Barão, especificamente,
uhum,
onde eu acho que a gente gravou com uma qualidade para discos de rock no Brasil que eram um pouco bem acima da média da época. Um é o disco Carnaval, o disco de 88, eu acho que é um disco muito bem gravado. O nosso disco ao vivo de 89, Barão ao Vivo, foi gravado no Dama Choque, é um disco que tem um som de disco ao vivo de rock, que eu acho que naquela época não tinha nenhum disco de rock ao vivo que tinha aquela pressão, aquele punch. E também o disco Carne Crua, que é um disco que tem uma qualidade também de gravação muito bacana, e principalmente porque ele permitiu que a gente gravasse tocando todo mundo junto numa sala grande, o que dá para uma banda de rock um tipo de resultado muito positivo. Então, se você quiser, por exemplo, uma música que tem uma sonoridade bacana e que, de repente, fique vá mostrar bastante dessa força, eu acho que você pode botar o Meus Bons Amigos do disco Carne Crua, do Barão Vermelho.
Perfeito.
A carregar toda a vontade que faz vir.
Você está com Escala Brasileira.